Sejam muito bem-vindos ao Continente ESPN para a gente falar de Libertadores, de Sul-Americana e do que mais rolar por aqui, né? Porque se o bastidor entrar, vocês vão descobrir que eu tenho o dobro da idade de Oswaldo Pascoal, que hoje está acompanhado do Gustavo Zupac aqui. Não é isso, Oswaldo Pascoal?
Um pouco mais que o dobro. Mas isso é normal. Boa tarde a todos, boa tarde Zupac, meu parceiro de sempre aqui. Daniela, boa tarde. A gente vai estar vendo aí uma Copa Sul-Americana muito interessante, né? E a gente já começa, nessas primeiras rodadas, ver algumas situações. A gente começa a ver time brasileiro com perspectiva e time brasileiro que começa a se enrolar. O mesmo vale para Libertadores da América.
Sim.
Porque a gente alimenta esperanças em alguns times que às vezes essas esperanças não são recuperadas ou não são, não voltam diretamente para aquilo que o torcedor está esperando.
Grêmio.
O Grêmio é uma coisa assim, eu entendi o primeiro jogo, entendo perfeitamente, o Renato tinha que apostar na Libertadores, apostar na final do Campeonato Gaúcho e não na Libertadores naquele primeiro momento, mas o segundo jogo me chama a atenção, né? Porque era um jogo para o Grêmio ganhar com absoluta tranquilidade e acaba perdendo um jogo que estava na mão do Grêmio. O Atlético Mineiro dá uma arrancada legal, muda o treinador e muda um pouco o perfil do time, o olhar do torcedor para o time também. E algumas outras situações que a gente vai vendo aí ao longo da competição. E é bom que a gente volte a falar de Libertadores e volte a falar de Sul-Americana, mesmo não tendo jogos, nessa semana que não tem jogos, que é para fazer um pensamento, uma reflexão a respeito de todos esses acontecimentos que a gente viu na competição até aqui, né? Com o Júnior Santos, artilheiro da Libertadores. Vai ser duro de alcançar, hein?
Olha ele começando já. É isso, não tem jogo, mas a gente está por aqui para eleger o gol mais bonito. Se você está aí vendo a live com a gente, já vai mandando aqui a sua mensagem para dizer qual para você é o gol mais bonito de Libertadores e de Sul-Americana. Pode escolher até aqui, tá? Aqui, ó. Deixa seu like, vai mandando mensagem aqui pro canal, porque as lives agora serão semanais, independentemente de rodada ou não, com todo o carisma de Gustavo Zupac, o quê? Pedindo likes.
Pedindo like, ó. Que eu nunca sei. A gente sempre erra o lado, né, quando a gente faz, mas dessa
agora
vez
tá
lado
na frente, certo, né?
Importante é sorrir.
Não tem erro. E assim, é interessante essas duas primeiras rodadas das duas competições, porque elas dão meio que não um choque de realidade, mas elas vão realinhando as expectativas. Porque a gente, pela maneira que as últimas competições, as últimas Libertadores principalmente, e a Sul-Americana também terminaram nos últimos anos, a gente parte do princípio, quando tem o sorteio, quando definem os grupos, a gente acaba esperando que os times brasileiros sobrem o tempo inteiro na competição, porque eles têm vencido as competições, a maioria delas. Mas as coisas não são assim. Os times não vão sobrar os 14 ou os 13 jogos da Libertadores, né? Esse começo, eu acho que deu um susto em muita gente, porque se esperava que os times brasileiros ganhassem de todo mundo. Mas existem motivos pra gente ver que não. A gente está em começo de temporada, alguns times estão se formando ainda, o calendário nesse começo ele é bastante turbulento com acúmulo de competições, e alguns times preservam na Libertadores por causa dos estaduais que estavam acabando, ou pelo comecinho de Campeonato Brasileiro. Então acho que nesse começo, quem esperava um domínio absoluto dos times brasileiros, tomou um susto, tá? Realinhando as expectativas, mas no decorrer da competição a tendência é que os times brasileiros voltem para o seu papel de dominância.
O grande,
né,
perigo...
Nas duas competições teve gente que se assustou.
O grande perigo na Libertadores é saber que se você não for o primeiro colocado no grupo...
Você vai para outro pote.
Você vai pegar ou um brasileiro ou um River Plate.
O perigo da Sul-Americana é maior ainda, que se você não for o primeiro do grupo, você vai ter que ir para repescagem.
Vai para repescagem, se for segundo, né?
Se for
que
segundo,
que tem time,
claro,
que nem segundo tá.
Né? E olhando para o cruzamento
esse
das duas...
Esse é o toque, né?
Pelo começo ruim, por exemplo, do Grêmio e do Botafogo, eles correm risco de não se classificar na Libertadores. Por consequência, eles correm risco de cair para a Sul-Americana, o que deixa mais forte a Sul-Americana e complica a vida de quem passa em segundo. Então, assim, é muita coisa em jogo. Acho que foram boas rodadas as primeiras.
O Botafogo
rodadas.
Hoje não estaria nem em terceiro. O Botafogo é o último colocado no grupo. São duas derrotas, né?
Muito chato.
O Grêmio também, duas derrotas. Então, o Grêmio também é o último colocado no grupo. Tem que brigar pelo menos pela terceira colocação. Eu vejo sentido no Grêmio brigar pela primeira colocação. Ainda há tempo. Mas como é que você vai arrumar tempo hábil e condições na pontuação para se classificar? De uma maneira muito simples. Ganhar todos os jogos que tem pela frente. Sim. É por isso que eu digo que Libertadores da América é uma eterna competição de mata-mata. É. Nem na fase de grupos você tem... eu posso aqui, posso...
A margem é muito pequena.
Você não tem como negociar pontos nessa fase. A não ser que você empate um jogo, ganhe outro, aí depois fora de casa busque uma vitória. Você fica... É a situação do Palmeiras.
E o Grêmio, semana que vem, vai para o jogo mais difícil da chave, que é o Estudiantes. Né? Na teoria, os mais fracos do grupo do Grêmio eram The Strongest e o Atipato.
Mas o Strongest fora de casa, gente já sabe o que o Pascoal tá falando, né? Eu entendi também ele poupar, porque podia ir com o time titular e perder do mesmo jeito, porque
o time
é muito grande, é um time que em casa tem força.
Não tem crítica nisso.
Esse jogo era o jogo pra perder, era o jogo que a gente aceitaria, né?
Contar a história de trás pra frente e falar, tá vendo, esse jogo foi o que ferrou, é injusto, né? Na hora que tem que tomar a decisão, acho que foi tomada a decisão correta, mesmo que o Grêmio tenha perdido os dois jogos.
O caso do Palmeiras do ano passado, que tinha ali a disputa do Campeonato Paulista, o caso do Palmeiras esse ano, que tinha a disputa do Campeonato Paulista também. Mas o jogo do ano passado foi jogar contra o Bolívar.
Foi.
Na altitude. Perdeu.
3-1.
Esse ano foi jogar com um time que não é ruim. Porque o São Lourenço não tem um time ruim.
Não
é um time ruim.
É um time médio.
Mas o Palmeiras foi com a garotada e conseguiu um bom resultado, um empate fora de casa. Por isso que eu acho que existem situações que você pode negociar em termos de empate e vitória. O que dá obrigação para o Palmeiras de ganhar todas as suas partidas em casa? O Palmeiras ficou com essa obrigação por ter empatado o primeiro jogo. Agora, naquela do Bolívar, deixou para a última partida para ser líder do grupo. Porque quem era o líder do grupo até então? O Bolívar.
Sim.
Porque no ano passado, eu estou falando.
Sim.
Então, e aí começa o jogo.
Não dá para negociar e perder ponto em casa, Pascoal.
Não, perder em ponto em casa não tem negócio.
Perder ponto em casa não dá para negociar.
É o caso do Botafogo e o caso do Grêmio.
É isso. Deixa eu abrir a enquete aqui, que eu não abri ainda. Coloca aqui pra gente na tela a enquete, por favor. Eu quero saber pra você de casa, qual que é a situação mais complicada, né? Quem tem mais motivos para temer a continuidade das competições continentais? E aí a gente tá englobando Libertadores e Sul-Americana também, porque aí a gente pode falar do Cruzeiro, pode falar dos times de Sul-Americana por aqui. Eu ainda fico com a situação do Grêmio.
Eu fico com o Botafogo por dois motivos. Primeiro, porque o Grêmio já tem um trabalho em andamento. Acho que isso facilita. O Botafogo está passando por uma transformação. E segundo, pelo nível do grupo. O grupo do Botafogo é um grupo muito equilibrado. Vai todo mundo trocar chumbo com todo mundo, né? Então você vê, a LDU perdeu para o Universitário, mas ganhou do Botafogo. O Júnior ganhou do Botafogo e teve um jogo duríssimo com o Universitário, né? Na teoria, o Universitário é o mais fraco do grupo. Mas ele já tirou ponto da galera aí.
Já ganhou o jogo
ganhou da LDU
que é um dos apontados como favorito.
Sem dúvida.
E no segundo tempo, para quem viu o jogo, eu vi o jogo, o Universitário amassou a LDU.
É o Bustos, é o Fábio Bustos.
Você viu LDU e Universitário?
Vi.
Quantas horas tem o dia do
E esse jogo poderia ser dos Jogos Universitários de Comunicação e Artes, porque é a Liga Deportiva Universitária de Quito contra o Universitário do Peru. É só a faculdade jogar. E o Pascoal vê.
E ele vê mesmo, não é mentira. Não é que ele tá falando aqui, porque ele vê.
O Pac já me conhece há algum tempo.
Ele assiste.
É um negócio impressionante. Aqui, raiz nostálgica. Botafogo passa se levarem a sério os jogos e mostrarem mais raça, como fizeram no ano passado, antes da decaída do brasileiro. Eu acho que tem que lembrar que mudou um treinador, que era aquele que dava jeito em
mudaram
tudo
muitas
lá,
vezes,
né?
Já. E mudaram agora... muito os treinadores desde então.
O problema do Botafogo é que o treinador do Botafogo, ele estreou em uma partida em 2.850 metros acima do nível do mar.
Europeu, ele, só para lembrar, ele é europeu.
Uma
ele
viagem,
que era
uma
altitude.
Viagem que as pessoas falam, ah, porque vai para Quito? Não, é longa viagem para Quito. A gente que já foi para Quito sabe quanto que é demorado para chegar lá. Aí o treinador estreia lá, depois ele vem para estrear, jogar no Campeonato Brasileiro, e ele começa a se deparar com situações, por exemplo, ele não fez na Europa, durante a carreira dele, tantas viagens quanto ele vai fazer no Campeonato Brasileiro.
Sem dúvida.
Ele não fez, na vida dele como treinador na Europa, tantas viagens e tão longas como ele vai fazer na Libertadores. Então, isso tudo é um aprendizado. Ele é bom treinador, claro, ele é muito bom treinador. Muito bom treinador. Mas a gente precisa entender esse balizamento, porque as pessoas não estão acostumadas com isso. Porque você vai sair para chegar no máximo em Paris, vamos fazer Paris um ponto central, o mais distante você vai viajar 4 horas. De Moscou para Paris são 4 horas. Entendeu?
Sim, não, e olhando para onde ele estava, que é Portugal, um país pequeno, é. Distâncias muito curtas.
Muito curtas.
Né?
E mesmo trabalhando na Europa, nas Copas Europeias, sim. sai
Portugal,
de Portugal.
Você cruza Portugal de ponta a ponta em menos de 4 horas de carro.
Exatamente.
Então, mas aqui essa novidade, eu estou falando isso porque no livro do Abel, o Abel fala isso. Porque quando ele chegou no Brasil, o que o Abel fez? Ele perguntou para os jogadores. Né? A primeira coisa que ele fez, ele perguntou, como é que se ganha campeonato brasileiro? Aí os jogadores explicaram para ele, sim. inclusive o que mais explicou foi o Marcos Rocha. Como é que se ganha campeonato brasileiro aqui? O Marcos Rocha falou, professor, é simples, a fórmula é simples. Então me diz aí qual é a fórmula. Ganhar em casa e não perder fora. E, se possível, ganhar algumas partidas fora de casa para fazer a composição de pontuação. Essa foi Libertadores da América, como é que ganha? Tem que fazer 12 pontos na primeira fase para você ser, no mínimo, um dos melhores da primeira fase. Se você fizer 16 pontos, lógico que vai fazer. Você faz a cartela completa. Né?
18, né?
Como é que fala? 18, aí você gabarita. Como é gabarita?
É gabarita.
Né? Gabarita. Você gabarita e aí você tá tranquilo. O Palmeiras, nos últimos anos, tem feito isso. Né? Tem passado em primeiro lugar do grupo. Eu imagino que Palmeiras, Flamengo, o Atlético Mineiro... O Atlético Mineiro é o mais perto, porque ganhou as duas. Sim. O Furacão na Sul-Americana, que vai na liderança. O Fortaleza. Então,
Fortaleza tem um grupinho, tem o Boca
Juniors. Chatinho.
Tem um chatinho.
E tem o jogo lá em Potosí ainda para fazer.
E Potosí é um pouco mais alto que lá. Faz,
lá de 4 mil.
Lá é 4.100. Você já foi lá em Potosí, não foi?
Não conheço a Bolívia, Pascoal.
Não.
A Bolívia eu não conheço.
Não te dei esse prazer. Então, eu fui chefe dele na Rádio Globo, eu não botei ele pra viajar
não,
nessas
coisas.
Eu acho que, na verdade, você podia te agradecer por isso. Mas a não ser que você botasse ele pra ir pro Salar lá, pode agradecer de não ter ido pra Bolívia.
Eu fui algumas vezes pra Potosí, não foi uma vez só, não foi algumas vezes pra Potosí. E é
danado. Pensando em Libertadores e Sul-Americana, né? Pra gente juntar as duas competições, assim. Acho que na Libertadores, Grêmio e Botafogo são
com certeza.
Times que têm questões a olhar, pensando em futuro. E na Sul-Americana, talvez Cruzeiro e Bragantino. Bragantino tem...
O Inter não venceu, né?
Tem 3 pontos. O Inter também
não venceu.
Mas
a gente olha pro grupo do Inter, que tem o Delfim do Equador, que é o líder. E aí tem o Belgrano e o Real Tomaiá, porque de maneira... Assim, daqui a uns 50 anos... A gente vai contar a história de que o Inter recebeu o Real Tomayapo da Bolívia do Beira-Rio e não conseguiu vencer.
Primeira viagem internacional do Tomayapo.
Finalizando mais de 30 vezes no jogo. Foram 33 finalizações e o Inter não venceu. Um dia a gente vai, daqui a 50 anos, nos livros, se é que vão existir livros daqui a 50 anos, vai ter essa história e a gente vai ter que contar. E ninguém vai saber explicar.
E alguma coisa que eles vão apertar.
Apertar um botão e vai aparecer. Então, assim, embora a situação do Inter...
A questão de bobeira vai ser realidade virtual. Você apertar um botão, vai aparecer a história sendo contada.
A pessoa vai se teletransportar para a história e vai ver em primeira pessoa.
Vai entrar no campo.
Assim, embora o Inter tenha frustrado muita gente, assim, é quase que... inviável a gente pensar no Inter não se classificar. Eu ainda espero uma recuperação do Internacional.
Eu acho que o Inter, por mais que tenha começado mal a competição, e a gente olha elenco, a gente viu vencer essa semana, né? O Palmeiras, assim. Até aqui no Campeonato Brasileiro, salvo engano,
dois jogos,
nessa
duas
rodada.
Duas vitórias. Ganhou do Bahia em casa e do Palmeiras
foi
fora.
Foi o único time que ganhou fora de casa nessa rodada.
Sim.
Ninguém mais venceu fora de casa nessa rodada. Uhum. O Cristiano empatou com o Galo, mas assim, vencer fora de casa e vencer o Palmeiras, que é um candidato a título, mostra a força do Internacional.
Sim, o Cruzeiro empatou as duas primeiras, sendo que o segundo jogo, também daqui a 50 anos, vamos tentar explicar como que ganhando de 3-0 do penúltimo colocado do Campeonato Colombiano, o Cruzeiro entrega o jogo e termina
o segundo tempo do Cruzeiro
é para
derrubar treinador.
Sim, ele tinha acabado de chegar, por isso que ele derrubou.
O segundo tempo do jogo do Cruzeiro para assim, você falar assim, puxa vida, eles são capazes disso? Então é melhor a gente repaginar isso, dar uma repaginada.
O Cruzeiro tem que,
né,
ficar de olho aberto, porque assim, não é um grupo forte, mas são times que podem trocar pontos. A Católica de Quito, União La Calera e o próprio Cruzeiro, nessa grande transformação que o Cruzeiro sempre vive passando, por não ter vencido os dois primeiros jogos, acho que o Cruzeiro é quem tem que ficar de olho bem aberto.
Na Sul-Americana, né?
E também tem que levar em consideração, porque daqui a pouco o Cruzeiro vai ter que fazer opções, né?
Tem também.
O Cruzeiro está fora da Copa do Brasil, foi desclassificado, perdeu para o Souza.
Sim.
Mas o Cruzeiro tem Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro precisa olhar muito atentamente para o Campeonato Brasileiro, né?
Para não ficar naquele limbo que ficou ano passado, né?
Não tem tanto elenco para ficar
rodando. Aí você vai dizer assim, não tem tanta coisa, não tem tanto como fazer tantas alterações. O mesmo eu posso dizer do Corinthians. Né? O Corinthians tem Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileiro.
Sim.
Se o Corinthians continuar repetindo o nível de jogo que tem feito nesses últimos tempos...
Ele não se classifica, ou no máximo passa em segundo na Sul-Americana. Em primeiro não passa.
O Corinthians tem que dar uma repensada legal do que é prioridade. Chega uma hora que você vai ter que você traçar prioridades. Ah, mas Pascoal, é a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ó, vamos falar aqui, vai. Empatou com o Atlético Mineiro jogando mais de um tempo com um jogador a menos.
Correto.
Perfeito? E perde para o Juventude, mas perdeu bem perdido. Não é que perdeu para o Juventude, perdeu bem perdido.
E na Sul-Americana empatou com o Racing jogando muito mal e só ganhou do Nacional do Paraguai porque é o pior time do Campeonato Paraguaio. E também teve um jogador expulso. Nacional,
também teve um jogador expulso no começo, logo de cara.
No segundo tempo.
Logo de começou, rolou a bola no segundo tempo,
assim,
um a menos.
Tirando o Paulistão, dos quatro jogos que a gente viu do Corinthians recentemente, ele só ganhou de quem ele tinha a obrigação de ganhar. No mais, ele jogou mal contra todos. Contra o Racing, contra o Galo e contra o Juventude essa semana pelo Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians preocupa, ele ainda é o líder da chave. Porque...
É curioso isso, né? O resultado, nesse caso, engana quando a gente
porque
pensa em
porque o Racing ganhou
desempenho.
Do Argentinos. A surpresa foi o Racing ganhar do Argentinos.
Na Argentina, né?
Agora o Corinthians vai à Argentina semana que vem pegar o Argentino Júnior. O normal é ele perder o jogo. Né? Então é um grupo que o Corinthians hoje é o líder, mas não vejo como esse status garantido não.
É bom dizer, você vê como é que a gente fala de Racing.
Então, existe time, eu ia falar exatamente isso.
É, Racing de Montevideo,
né? Tem time que a gente tem que pensar, né? Porque o Pascoal falou assim, Racing Argentino Júnior na Argentina. Eu ia falar, lógico, né, Pascoal? Não, esse Racing não é o Argentino.
Esse tá no grupo da... O Racing da gente tá no grupo do Bragantino.
Tá no grupo do Bragantino.
Vai ter que dar uma pensadinha pra lembrar que não.
É, porque você tem dois, né? A gente tem que parar pra pensar, né? Igual tem o Nacional do Paraguai e o Nacional do Uruguai.
Então, o Liverpool é mais fácil da gente saber que a gente não tá falando daquele, né?
Ah,
deixa eu ler mensagem aqui, ó. O Bruno tá dizendo o seguinte, se não vencer o Universitário e Flamengo. Veio o Flamengo aqui, hein? Ah, é pro Arthur Jorge o recado. Se não vencer o Universitário e Flamengo, o Arthur Jorge fica na corda bamba. Ele quer saber de vocês. Não é possível, não.
Não, na corda bamba eu acho que não.
Peraí, Bruno, o homem chegou agora.
Mas o ambiente fica ruim. O que me chamou a atenção no Botafogo, a gente até discutiu isso no Sport Center na segunda-feira, foi o fato de o Botafogo ter perdido pro Cruzeiro no último final de semana, com um gol nos acréscimos. Porque dava a impressão, o Botafogo contou, através do campo, o Botafogo contou essa história pra gente, com a vitória sobre o Bragantino na pré-Libertadores, na terceira fase, que ele havia conseguido encerrar o 2023, né? Virar a página e viver um outro momento. Agora, quando o Cruzeiro volta a tomar um gol nos acréscimos, o Botafogo não pode voltar a viver esse drama.
Não.
Ele tem que virar, ele tem que andar pra frente. Né?
Até porque já mudou metade da equipe que estava lá naquele fim de ano,
tem que se livrar disso.
Já mudou o treinador, então assim,
pô,
não dá
o jogador mais caro do futebol, da história do futebol brasileiro.
Luiz Henrique.
Pois é, o Luiz Henrique.
Agora esses jogos são importantes
para isso. É que tem que estar 100%.
Tá,
né?
Voltando de lesão, o Jefinho também tá voltando de lesão.
E o técnico botou todo mundo para jogar junto.
Não, botou. Eu achei, assim, ele foi impetuoso naquele jogo lá de Quito, mas porque acho que não falaram para ele que ele estava a 2.850 metros. a gente viu isso no jogo, né?
Tomou logo no começo.
O time dominava uma bola, a bola ficava longa. Os jogadores dominavam a bola, fugia do pé, porque é natural que isso aconteça. As pessoas vão sentir esse tipo de reflexo.
Altitude, por mais que você não sinta a pressão, o pulmão, a respiração, a bola corre mais, né? Então, isso modifica.
Porque ela não vai
jogo.
Ter o ar errar efeito e a bola não tem tanta resistência. Sim. E ela ganha velocidade. Aquele lance do Jefinho, que ele dribla o goleiro, que dá um tapa na frente do goleiro, eu falei, ele vai fazer o gol. A bola ficou longa. Mas ele deu o tapa certo. Porque se é o nível do mar, a bola ia ficar pertinho dele para ele concluir. Mas ele deu o tapa na bola, a bola ficou comprida, ele teve que virar o corpo. Corpo e retomar a jogada. Naturalmente, ele faria o gol naquela partida. Agora, a zaga também jogou muito mal. O Botafogo precisa melhorar o seu nível de jogo. Né? Eu não acho que só o psicológico, só esse drama vivido, que o Botafogo precisa retomar o ritmo de jogo.
Sim.
O Tiquinho precisa voltar a ser o Tiquinho. O Eduardo estava lesionado, está voltando.
A defesa precisa reencaixar.
Os dois zagueiros não são os mesmos, da mesma qualidade do ano passado. Né? Os dois zagueiros são diferentes. O goleiro do Botafogo tomou dois gols estranhos no Equador. dois gols estranhos, que ele, o Gatito, não toma.
Tá, tem muro não, quero falar de gol aqui daqui a pouco, mas não tem muro aqui não. Quero saber o seguinte, lá vem. Grêmio, Botafogo e Cruzeiro, dos três, quem tem mais motivo para se preocupar?
Botafogo.
Botafogo.
Perdeu os dois... E ele é do nível do grupo. É. Botafogo, ele, o grupo é equilibrado. O Grêmio, pra mim, é ele e o Estudiantes são os melhores do grupo. O Botafogo, é, ele não é
só
muito
que o Estudiantes
distante.
Botou o time em reserva nesse Sim. jogo do Racing, contra o Racing do Uruguai. E se deu mal. É, agora, é, no caso do Grêmio, eu acho que o Grêmio tem... O Grêmio criou pra ele a obrigação de ganhar todas as partidas sequentes. Sim. Né? O Botafogo cria pra ele a obrigação de ganhar todos os jogos sequentes. Mas ele tem adversários duríssimos, inclusive a LDU em casa.
É. É, né? Eu acho que assim, eu tô olhando até a tabela aqui para saber como é que é a sequência do Grêmio, né?
Porque vai acabar, a primeira rodada do grupo termina na próxima semana.
O Grêmio não tá me convencendo, não.
Não?
O Grêmio ano passado já tinha uma questão defensiva muito, muito ruim, já era para ser olhado, conseguiu ser vice-líder do Campeonato Brasileiro com uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro, isso é raríssimo de acontecer, perdeu o Soares... Eu acho que o Grêmio perdeu muito da força. E, assim, as declarações do Renato me fazem acreditar também que existem motivos para se preocupar com o Grêmio.
Ah, se você pensar no jogo de meio de semana do Campeonato Brasileiro, pegou um time em ascensão, 8 jogos, 8 vitórias.
É, ganhou do Cuca, Furacão, né?
O Cuca fazendo um trabalho espetacular. E
mas
o Grêmio...
perdeu para o Vasco em casa na estreia, não foi isso?
Sim, mas o Grêmio atropelou. Depois da declaração...
Foi isso, né?
O quê? Perdeu pro Vasco,
tá traindo,
perdeu pro Vasco em São Januário. São Januário.
É, em São Januário. Eu tô essa semana, é que você não tá sabendo ainda, Zupac. Eu tô com um problema de mando de campo essa semana.
É.
Eu tô errando todos.
É, não tem problema. Porque hoje em dia é isso. Tá, a globalização, né? A gente tá, todo mundo...
É que é muito... É, gente,
estreou em São Januário.
É tanto jogo, por exemplo, que, eu, que a gente vê, é tanto jogo, e que você ainda não consegue ver um outro tanto de jogo, que você às vezes fica... É, porque assim... É, você tem curiosidade de ver os acontecimentos. Você vê os jogos. Às vezes não dá para você ver o jogo inteiro. Aí você se depara para ver um jogo inteiro. O jogo do Fluminense com o Bahia e Fluminense. Aí o jogo leva uma hora e tanto para voltar o jogo. Aí tem gente que não acabou de ver. Teve gente que não conseguiu ver até o fim. Eu entendo isso. Eu compreendo isso. Aí você se depara para ver o jogo do Palmeiras em casa contra o Internacional. Em casa, entre aspas, né? É, e contra o Internacional. E só vê o Internacional jogando. Aí você vai ver São Paulo, Flamengo e São Paulo. O Flamengo toma conta do jogo e daqui a pouco o time sumiu no segundo tempo.
Tomou, foi uma bafa ali no
Nossa,
final.
Nossa, naquele
jogo,
finzinho,
que um
só botar dois atacantes liberados para atacar os dois laterais, o lado não fluiu e o time do Flamengo virou, começou a vir a emborcar. Sabe o que é emborcar, né?
Emborcar?
Emborcar é virar ao contrário.
É, virar ao contrário.
Emborcar?
É uma, minha... Isso é uma linguagem náutica.
Não que Pascoal esteja, né, mais velho que eu, porque a gente já chegou à conclusão de que eu sou mais velha que ele. A minha bisavó falava emborcar o copo.
É. Ô, Pascoal, a bisavó, ela fala. Ah,
emborcar é o seguinte, emborcar é uma linguagem náutica. Porque o barco emborca.
Ah,
né?
eu conheço o embarcar.
Minha bisavó falava embarcar, gente.
Eu embarco no navio.
É, o barco embarcou. O barco embarcou, que veio de cabeça para baixo.
Navegou onde, a véia, que eu não tô sabendo? Já foi, não dá nem para perguntar mais. Tá bom, olha aqui, ó, deixa eu dar parcial. É, o pessoal tá com vocês. Botafogo na Libertadores é o que mais preocupa, 49%. 37% vem o Grêmio também na Libertadores.
Também,
o Cruzeiro tá preocupando só 10%. Das pessoas, e o Internacional, 5% de quem votou.
Mas
aqui
o Internacional,
na nossa enquete.
O Internacional jogou, se o Internacional mantiver o perfil de jogo contra o Palmeiras...
Tem que voltar o Alan Patrick, né?
E o Valência,
então,
né?
Sem o... eu tô falando...
Tudo bem, mas Valença... eu acho que o Alan Patrick nesse time faz mais falta ainda do que o Valência.
Porque o jogo desenvolve através dele.
É,
né?
O Borré perdeu 2 gols ontem.
Pô, ele bateu o pênalti na lua.
O pênalti ele bateu o tiro de meta, mas 2, ele perdeu um de cabeça. O Borré faz aquele gol sorrindo de cabeça.
Ele tem perdido gol todo.
Ah, tá, o Borré mesmo.
O Borré ontem no jogo contra o Palmeiras.
Contra o Belgrano e contra o Tomaiapo, ele perdeu gols incríveis.
Não, ele perdeu um 9.9 na escala David.
Ah, é?
Perdeu, foi qualificado com...
Foi 9.9?
Não, o Mauro qualificou com...
8.9. Ok, eu dei 9, o Pascoal deu 9,5, ele falou que era maldade, aí qualificou como 8.9 na escala David de gol perdido. É isso, meu ponto tá caindo aqui. É, deixa eu falar outra coisa aqui. É, tem birinha Tem Birinha pra participar com a gente.
Gosto.
Temos análise do Birinha. Vai, fala, Birinha, pra ajeitar o ponto que tá caindo aqui. Vai.
E aí, pessoal do Continente ESPN. Nessas primeiras rodadas da Copa Sul-Americana, gostaria de destacar o Anselmino, zagueiro do Boca Juniors, de apenas 18 anos. Ele tem jogado na competição e acabou fazendo o gol da vitória do Boca sobre o Trinidense por 1-0, vitória difícil do Boca. Mas eu tô destacando um pouco ele porque, na verdade, vale ficar de olho na molecada do Boca. O Boca tá com compromissos na Copa da Liga Argentina e, por causa disso, se passar pelo River Plate nas quartas de final, talvez comece a poupar jogadores na Copa Sul-Americana, pelo menos nesta fase de grupos da Copa Sul-Americana. Significa que vai dar mais chances ainda para muitos garotos. E o Boca é um time que está precisando de mexida, né? É um time que está meio estagnado já faz um tempo, está tentando melhorar e não consegue decolar. Então, de Lolo na zaga, Anselmino também na zaga, esse aqui é o Fernandes no meio de campo, Langoni, que até já jogou no ano passado, até acabou entrando em campo na final contra o Fluminense da Libertadores, mas ainda tem 21 anos, ainda é um jogador que está buscando seu espaço. São jogadores que devem aparecer mais no Boca e, de repente, algum deles acaba ganhando mais espaço. Fala-se muito do Medina, né? É um jogador que já tem espaço, já é um jogador que é visto como a nova joia do Boca, então eu queria destacar os outros, porque, na verdade, veio uma leva de garotos que o Boca deve começar a usar nessa temporada.
Boa, Birinha. Obrigado pela mensagem do Bira, que é sempre bom, né, fazer essas análises assim. Agora, tem o lado bom e o lado ruim dessa história para o torcedor do Fortaleza. Obviamente, quando você fala de um time mais experiente, numa competição continental, tem mais frieza, tem mais facilidade de lidar com a pressão. Só que a gente já viu o moleque do Boca fazer estrago em Libertadores da América, né? Então, pro Fortaleza, a notícia de que vão ser os meninos é boa ou é ruim?
Esses moleques do Boca são muito bons jogadores, né? O Bira está com um zagueiro, e tem um zagueiro que não está jogando, tem 23 anos, porque o contrato dele vai terminar em dezembro, e ele ainda não assinou a renovação do contrato, que é o Valentini. E o Palmeiras está interessado na contratação dele. Ele é canhoto. O Valentini contempla tudo aquilo que às vezes a gente, a gente só sabe notícias do Palmeiras, né? É só circular entre as pessoas que estão no clube, você fica sabendo as coisas. E nesse círculo de pessoas do clube, ele contempla tudo aquilo que o Palmeiras falou que o quer. Um zagueiro canhoto, que não seja veterano, que tenha nível internacional e que possa jogar no Palmeiras algum tempo. Só que o Palmeiras tem uma concorrência internacional. Existem alguns clubes na Europa interessados no Valentini. Valentini é aquele jogador espigado que entrou na zaga do Boca contra o Palmeiras e bateu o pênalti, deu uma borrachada no pênalti, quase que ele despregou a rede. Entendeu? É aquele o jogador mais alto que bateu aquele pênalti. Sim. Então, é só vocês se lembrarem do comportamento dele. Um jogador muito jovem, com muita qualidade. Como ele está tendo o contrato a terminar, a gente já viu isso algumas vezes, né? O São Paulo está vivendo um drama com o Wellington lá. Né? A torcida do São Paulo não quer que a torcida do São Paulo tem umas coisas que a gente pode falar. A torcida do São Paulo não queria o treinador saiu, a torcida do São Paulo não quer o Wellington, porque o Wellington não renovou o contrato. E a torcida, você sabe que a torcida do São Paulo grita, o presidente faz, né? O presidente obedece, não é simples assim, não. Agora, a torcida do São Paulo está pedindo para contratar um treinador estrangeiro que seja um treinador de nível. O problema é da diretoria encontrar. Porque a torcida do São Paulo quer, porque esse ano, a gente já falando de Libertadores, só para encaixar nesse caso de Boca, Fortaleza, São Paulo, o Boca tem um time que... O Boca não é um time que, se você dizer, o Boca é favorito. O Boca não é favorito.
Não é um elenco de primeira prateleira.
Não, não é. Não é favorito. Nem contra o River Plate. River Plate tem melhor
time. Vão jogar agora na Copa da Liga. Inclusive, o mata-mata, quartas de final, é Boca e River.
Só que o Bira falou, né? Se for passando na Copa da Liga, começa a colocar os meninos mais para a Sul-Americana.
Só que tem uma coisa. O Boca, os caras têm um coração para jogar, que é um negócio de louco. Eles podem não dar na bola. Às vezes não dá na bola. Vai na alma, vai no coração. Então, a gente vai ver aí o Fortaleza. Fortaleza começa bem o Campeonato Brasileiro, dá bons sinais, né? Começa a avançar. E isso é muito positivo. né? Para a gente começar a acreditar. O contrário do Bragantino começa meio que assim, no que na, meio competições internacionais meio que devagar, mas no brasileiro já dá um, né, ganha do Vasco e começa.
Jogou bem, né, contra o Fluminense.
É, jogou bem contra o Fluminense. Gostei do jogo, aliás, eu gostei do jogo.
O jogo foi legal de assistir.
O jogo foi legal.
O Fortaleza não tinha um clube hoje pronto para enfrentar o Boca Juniors. Acho que essa é a boa notícia para o Fortaleza. Acho que toda a experiência que o clube foi adquirindo nos últimos anos em Libertadores, acho que a duas ou três temporadas pegou o River na fase de grupos da Libertadores, então já vivenciou um Monumental lotado, agora vai ter que enfrentar na volta, no retorno, uma Bomboneira lotada. Fortaleza está pronto para enfrentar o Boca. Assim, acho que o problema é que trata-se da Sul-Americana, onde passa direto um. Então, assim, um vai ter que ir para o playoff. Essa é a grande má notícia, né? O Boca, por exemplo, no outro, assim, esse grupo, ele tem o lado tranquilo, que é enfrentar o Trinidense. Né? O Fortaleza foi lá, atropelou o Trinidense. É, o outro time, que é o Nacional de Potosí, o jogo lá é o jogo duro. O Boca foi lá e não perdeu. Né? O Fortaleza tem que ir lá e pontuar, se ele quiser ser o primeiro do grupo, dependendo do que acontecer nos dois jogos contra o Boca. Mas o jogo da semana que vem, que o Castelão vai estar daquele jeito, né? O Fortaleza e Boca no Castelão, vai estar assim, arrebentando.
Eu queria ir nesse jogo.
Demais, né?
A ESPN não quer me mandar, não?
A atmosfera é incrível, né?
Vamos, Pascoal.
Espetacular.
Podia mandar a gente pra ver
esse jogo. Esse é um jogo legal pra ser visto.
É um dos jogos históricos da vida
do
Fortaleza.
Se você não conseguir assistir essa partida, você tem que deixar guardado pra você ver depois, né?
Vai passar aqui.
É isso que o Pascoal faz enquanto você está dormindo, 3 horas da manhã, ele está lá vendo o jogo.
Mas
ele
tem que ganhar, tem que ganhar o jogo do Boca, tem que ganhar o jogo em casa, para não depender de Potosí, não depender da Bomboneira para ser o primeiro da chave. Então, muito importante que venha.
Eu acho que vai passar, o Fortaleza passa diretamente pelo jogo de Potosí. Porque tem que ganhar o jogo lá. Porque
ganhar lá, acho que depende do que fizer com o Boca. Se conseguir 4 pontos com o Boca, joga por um empate em Potosí e vamos embora.
É, o duro é fazer os 4 pontos com o Boca.
É, ganha aqui.
Tem que ganhar em casa.
Ganha aqui e empata lá.
Então, para trocar chumbo com o Boca, perder lá, perder aqui e ganhar aqui e perder lá, é trocar chumbo.
Sim.
É. Trocar chumbo. Aí fica o jogo de Potosí.
É.
Agora, Potosí é uma página diferente, gente. São 4.100 metros no estádio.
Nossa Senhora.
4.100.
É algo demais.
Foi lá que o Macedo... O Macedo fez aquele passe e o Telib falou para ele, fez o gol, né? O Macedo, você sabe a história. Já aconteceu?
Conta, Paulo
não estava ganhando o jogo, né? E aí o Telib bota o Macedo e fala, Macedo, entra aqui, ó, mas não vai nessa de na linha de fundo, porque você vai perder o fôlego. Entra aqui, vamos tocar a bola, dá um drible, entra na área, cruza, dá um drible, vai na linha de fundo, cruza, mas não corre, porque eu preciso de você inteiro. Primeira bola, ele foi lá no fundo, pá, balinha veio e pá, empatou o jogo. Na segunda bola, o Cafu botou ele lá no fundo, não sei de onde ele arrumou o fôlego, ele saiu correndo e pá, cruzou, pá, o segundo gol do São Paulo, tava lá. Segundo gol do São Paulo. Rapaz, ele veio andando na direção do banco, na hora que ele viu o médico assim, aí o Tele falou pra ele, eu falei pra você não correr, eu falei. Aí ele falou, mas tá 2-1 pra nós, né, Tia?
Não, até porque o Macedo já tava sentindo altitude desde muito antes,
não,
né,
Não, esse foi de La Paz, esse não foi esse então, jogo de Potosí.
Era outro jogo? O Macedo sentiu altitude, ele tava adaptando desde aí, então.
Não, mas ele já tava... Ele veio pro Dr. Sanches e falou, e quando ele chegou, ele já falou, ai, doutor, tô passando mal. Ele falou, tá passando, você comeu alguma coisa? O que aconteceu com você? Não, tô passando mal, porque sabe o que é, doutor, esse negócio de altitude. Ele falou, como, aqui é mais baixo que São Paulo?
Não, é que o Macedo já tava acostumando desde lá atrás.
Macedo, não.
Baixitude.
Natanael dos Santos Macedo, um dos personagens do futebol, um dos caras mais sensacionais que... Puxa vida, eu tenho, assim, eu tenho, vejo o Macedo e tenho, assim, muito respeito por ele, porque ele jogou no Santos com a camisa 10.
É muita coisa. É muito
e jogou no Santos com a camisa 10. Impressionante. No São Paulo, quando ele vem para jogar no São Paulo, né, de Limeira para São Paulo, puxa vida, ele era um foguete esse cara. Ele era um foguete. Vai para a seleção brasileira de novos.
E
o Ernesto Paulo corta o Macedo da seleção brasileira de novos. Uma coisa assim inusitada, né? Porque hoje não aconteceria nada. E ele foi cortado. Chegou no São Paulo e fez umas tranças no cabelo, o Tele mandou ele fazer desmanchar as tranças antes do treino. Tem umas coisas assim, o Macedo era um desses caras assim.
Ele comprou
assim,
o carro, tu lembra de onde vendeu o carro?
Não, isso foi o Palinha.
Foi o Palinha?
Foi o Palinha.
Ou seja, o Tele cuidava da vida de todo mundo fora de campo também, né? Deve ter sido pai de muita gente.
O Palinha chegou, um dia ele chegou com um carro, outro dia ele chegou com outro carro, outro dia ele chegou com outro carro, um carro diferente do outro. Aí o Tele falou pra ele, legal, bom, hein, Palinha? Espetacular esse carro, né? Você comprou esse carro? Comprei, seu Tele, olha que beleza e tal. Tá, quantos carros você tem? Ele falou, três. E quantas casas tem sua mãe? Eu fui, vende um e compra uma casa pra sua mãe.
Errado não tava. Ó, deixa eu falar um negócio aqui. Vou encerrar a primeira enquete, porque eu quero falar de coisa boa, além das histórias de Oswaldo Pascoal, né? Porque isso, eu vou te falar um negócio, eu perderia a tarde inteira aqui. É, Pascoalzinho, vamos ver gols. Mas antes, fechou assim, ó. Botafogo na Libertadores, 45% votando que é quem tem que abrir o olho. É. O Grêmio ficou com 40% dos votos, o Inter com 10%, passou o Cruzeiro. Calma, Colorado, que é isso, gente? Vai devagar aí. O Internacional, tudo bem que não começou bem, mas tem futebol e tem elenco para ir melhor. E o Cruzeiro só com 5% dos votos aqui. Eu quero ver gol! Não sei se precisa ser de placa ou não, vai ter de todo jeito aqui. Eu vou abrir outra enquete, você vai vendo os gols, vai votando junto com a gente. A gente ia selecionar 10 gols, mas um deles ficou muito abaixo.
É.
Aí como o critério da casa é alto, são 9. Para eleger os 3 melhores e você vai votando que vai eleger o melhor em casa.
Põe na tela aí.
Mas nós aqui vamos eleger os 3 melhores. Roda aí o primeiro pra gente, por favor. Ó, vamos conversando aqui enquanto isso. Isso
River
aí
Plate.
É Deportivo Táchira e River Plate.
Lá em São Cristóvão.
Nicolás Fonseca.
São Cristóvão. Fiz jogo da seleção brasileira nesse estádio aí, com o Candinho sendo técnico da seleção, da seleção do Brasil. O gol foi espetacular, hein? Esse gol tá aí na conta, hein?
Esse aí a gente sabe, né? São Lourenço e Palmeiras.
Piquerez. Joaquim Piquerez.
Falta do Piquerez.
Foi o último jogo que ele jogou bem.
Bela cobrança.
Que isso, Pascoal? Foi?
Ontem o Piquerez.
Ele fez a boa final.
O Piquerez tem sido menos constante do que já foi em outros momentos, isso é verdade. Bom, aí Luciano Rodrigues.
Esse rapaz é bom jogador, hein?
Muito
Uruguai,
bom.
Esse menino é bom jogador.
Contra o Del Valle. Pô, que colocada bonita.
Onde
de
é que
bola,
ele botou
hein?
A bola?
O goleiro nem viu.
Nossa Senhora.
O goleiro nem se mexeu.
Nossa Senhora.
Grupo do Palmeiras, né? Palmeiras que? Pega o Del Valle semana que vem lá em Quito.
Eu não tinha visto esse gol, não.
Por fora da barreira, ó.
Que gol lindo.
Matou o goleiro. O goleiro botou na conta do chá a barreira. E o primeiro cara da barreira vira as costas, olha lá. O artista, ó. É. Virou as costas, matou o goleiro.
Ó, eu já gostei desse aí, hein? Aí tem o gol do Achipato contra o Grêmio, né? Gonçalo Montes. Cobrança... Não, é um lateral, né? Que vem... Não, é uma falta.
Gol de lateral.
É um lateral? Daí, a falta, tarja
lateral,
frente,
gol de lateral.
Aí pega lá de fora,
ele pega
vai de saindo fora, do goleiro.
Tira do Marquezinho,
aí os caras querendo botar a culpa no Marquezinho.
Não sei.
Teve gente que culpou o Marquezinho.
Libertar e Deportivo Táchira.
Olha quem entrou essa bola.
Lucas Sanabria. Esse gol é bonito também, hein?
Belíssimo gol.
A bola sobe e desce.
O Deportivo Táchira tomou 2. Tomou do River e do Libertar.
Coitado do Táchira. Eu ia falar isso agora. Apareceu 2 vezes. Tomou 2 gols o Táchira.
Olha
o malvado
aí.
E aí é o gol do Pedro, né? Contra o Palestino.
Eu
vou te falar assim. Bonito pela habilidade dele. Enfim, mas...
E pelo recurso que ele encontrou pra resolver. Porque a bola subiu e ele teve recurso
É um gol
pra...
difícil de fazer. É. Mas eu acho ele menos plástico do que difícil.
Olha o golaço da Damián Dias. Interminável da Damián Dias.
Damián Dias, o argentino.
É
bom
Barcelona,
jogador.
Tá ter,
no mínimo 38 anos, Damián Dias. Deve estar perto dos 40.
E lá... No Barcelona de Guayaquil, ele toma conta.
Ele é
o patrão lá, é capitão do time, é ele que manda lá.
Comemorou bonito.
Grupo do São Paulo.
Bolívar
próximo jogo de São Paulo, inclusive.
Grupo do Flamengo. Gol do Francisco da Costa.
Ele deu umas 3 pedaladas sensacionais. Ó. Um, dois, três,
jogador
pumba.
Brasileiro. Do Bolívar. Bolívar, se o Flamengo vacilar, o Bolívar termina em primeiro da chave.
Bonito
viu?
Esse gol aí também. E aí, para fechar a nossa lista, tem o Marquinhos.
Não, o gol do Marquinhos é espetacular.
Um gol de Premier League, sabe? É tipo de jogada de Premier League. Ponto atrás para dentro, sempre aquele ponto ali pé trocado e acha a batida do
Ele veio
lado.
Da Premier League, tem, inclusive.
No
a gente tem os gols separados, Thiago, para ir falando de um por um, ou eles estão todos colados um no outro? Eles estão colados, mas a gente consegue ir fazendo aos pouquinhos.
Não, eu, para mim, o gol mais bonito é o do River Plate.
Aliás, o gol do River, do Nicolás Fonseca, o Nicolás Fonseca é filho do Daniel Fonseca, que era atacante uruguaio e que é o empresário do Arrascaeta, que dá cada dor de cabeça para renovar o contrato. Ele é terrível como empresário, assim, daí ele é casca grossa. Esse é o filho
dele. Esse aí não tem como não estar nos três mais bonitos.
Esse aí,
né?
Para mim, é...
primeiro os três mais bonitos, depois a gente define
a ordem. Esse entra nos três.
Esse tá entre os três. Esse tá entre os três.
Esse tá nos três.
Esse aí tá... Não, com certeza esse aí tá nos três.
Ó,
então, beleza.
Posso largar os votos?
River Plate.
Ó, o meu segundo voto dos três é o gol do Libertad. O gol do Sanabria.
O gol do Sanabria.
O Sanabria, né? É. O Sanabria é bonito também. O
Sanabria é bonito também.
E aquela falta por fora do Rodrigues também.
É, o
Piquerez
é bonito e tal, mas... Não...
É, o meu
se é pra escolher um gol de falta, a outra falta é mais bonita. A bola levantada, colocada, que eu tinha falado, que eu já esqueci de quem é.
Não, aquela que ele bateu aqui.
O Luciano Rodrigues.
É o Luciano Rodrigues, né? O Liverpool do Uruguai.
É o próximo gol.
O Rodrigo, esse aí, ó.
Pô, que memória, insuportável.
É.
Gravou
agora,
a ordem
eu tô na dúvida entre esse gol e o gol do Marquinhos como terceiro gol.
Ah, mas acho que esse aí, o goleiro não tem o goleiro não tem que fazer.
Eu fico com esse aí nos três, com certeza. Pra mim só falta um. Pra mim o Nicolás Fonseca entra.
Esse entra também?
Esse entra. Eu gosto muito de gol de falta, né? E essa falta aí, nossa senhora.
É, eu vou ficar com o do River.
Esse
e do Marquinhos, porque o Marquinhos bate bonito na bola.
Tá, vamos ver os outros então, pra ver se o Zupa acompanha ou se...
Bola espirrada de lateral, ó.
Esse aí é mais... Desculpa, Grêmio. Isso aí é mais falha de marcação do que...
É, não tem ninguém ali pra fazer a sobra. De deu rebote e ninguém chegou no rebote.
E na Várzea, galera, tomar gol de lateral não dá.
Não dá. Né? Não, na Várzea era briga.
É.
Na Várzea era briga.
Eu não voto nesse, não.
Ah, esse aí eu gostei.
Esse aí é um gol bonito também.
Ó.
Sanabria.
Pega bem na bola, né? Pega bonito na bola. Ele bate bonito na bola, ó.
Gol da
entrada. A bola sobe, a bola sobe e cai dentro do gol.
Tá, então a gente tá entre esse e o gol do Marquinhos, é isso, né?
Vamos ver de novo, calma. Que eu já não lembro mais dos outros.
Eu também não lembro de nada, hein? Olha lá.
Esse é o do Pedro.
Tu pegou minha memória tua, o que eu vou fazer?
Exato.
Ah, essa aí é uma jogada muito bonita. Eu acho que o grau de dificuldade desse gol é altíssimo. Talvez o mais alto de todos.
O que ele encontra
mas
pra
a
resolver
plástica desse gol não é tão bonita.
É, mas teve um gol semelhante a esse na final do
Paquita
Campeonato
da
Carioca.
Paquita da Nação vai mandar mensagem aqui.
Na final do Carioca, ele também faz uma jogada semelhante, mas a bola fica carambolada e bate no zagueiro e entra. Tá lembrado desse gol na final do Campeonato Carioca? Esse aí
é
do Damião.
É, o Damião é um bonito gol, mas bonito. Eu não votaria nele também,
que,
não.
Que tu Dias. Tá.
Francisco da Costa, pra vocês, nem compete?
Não, compete.
Eu
bonito.
Achei esse gol bonito, hein?
Bonito, bonito.
Pedalou.
Você vê, quem sabe correndo na altitude,
é uma pedalada por pedalada, a gente tem mais bonito aqui, viu?
É, aquela pedalada ali, aquela bicicleta ali, ergométrica, né? Bonito. Mas não é o mais bonito.
Mas deu uma respirada ali, ó. Deu uma respirada ali.
Deu uma corridinha, uma respiradinha.
Esse do Marquinhos é bonito.
Vai, Marquinhos. Corta pra dentro, passa, limpou. Esse aí tem que estar.
Pode botar esse.
Não, tá bom. Me convenceu,
Então a gente fechou com o Daniel Fonseca, com o Nicolás Fonseca, com o Luciano Rodrigues e com o Marquinhos.
É, esse aí.
Dá pra segurar os... Dá pra separar os três aí, Thiago, de repente? Aí. Não. Tá, então o Thiago agora vai separar esses três...
Tá.
Então vou repetir para quem está em casa. Nicolás Fonseca, Deportivo Táchira e River, gol do River. Luciano Rodrigues, Liverpool do Uruguai e Del Valle, gol do Liverpool do Uruguai. E o último, Marquinhos, Fluminense e Colo-Colo, gol do Marquinhos, que é bem bonito. Então o pessoal vai votando em casa. A gente vai pensando aqui também qual ordem a gente vai eleger. O Pascoal já tem tudo na cabeça dele. Tá na cabeça do Pascoal é um negócio muito chato, entendeu? Porque a gente começa a entender, ele já quer colocar tudo na ordem e explicar tudo de uma vez.
Muito organizado, né?
É.
Muito
organizado
metódico,
mentalmente, né?
Não, isso já tá tudo organizado.
Não,
mas
o Pascoal, eu vou contar uma história aqui. Eu fui fazer uma gravação pro marketing hoje de manhã, né? Aí vim aqui na TV, maquiei e tal, fui lá no estúdio, gravei com o Fábio Santos, voltei pra cá. Quando faltava, assim... 50 minutos para a hora do podcast, chegou a mensagem. Daniela, você já está na emissora para o podcast? Ele fica
claro,
querendo saber
se
já está tudo certo, se eu troquei de roupa, se eu estou maquiada.
O Fansport não sabe, mas o armário de roupas, de meias, camisetas do Pascoal deve ser um negócio tudo dobradinho na ordem.
É tudo certa. Arrumado, é tudo
a camisa
dobradinho
de segunda-feira, de terça, de quarta, de quinta.
Não, não, as camisas ficam penduradas num setor separado das calças.
É por cor?
Por cor. O agasalho, jaquetas, paletó, todos ficam no outro, são separados, assim, as gavetas que ficam ficam as outras roupas.
Bagunça, né? Pra você ver.
Não, o meu armário também é assim.
É, assim.
Só imagina. Que na prática tem uma calça legging em cima da jaqueta, isso. Um tênis jogado no canto, vai virando não, tênis, isso aí, não, entendeu? Tem,
cada um no seu lugar, tudo arrumadinho.
É isso aí.
Tá, vamos definir a ordem aqui, então. O Thiago tá separando lá os gols. É, sem clubismo, hein?
Sem clubismo.
Não é pra falar do Marquinhos só porque é gol brasileiro, vocês querem fazer média com a torcida do Fluminense.
Então, eu vou votar em terceiro lugar no gol de falta.
Em terceiro lugar, o Luciano Rodrigues. Na falta colocada.
Meu terceiro lugar era o gol do Marquinhos.
Então você vai definir.
Terceiro pra você é o Marquinhos?
Então você vai desempatar. Ou você vai ter um tríplice empate, se você votar no gol do River Plate, né?
Como é que é o gol do River Plate mesmo?
Antes do meio de campo, quase.
Não, o número 1, ela tá falando do número 3.
É, número 3.
Número 3. Esse é o terceiro gol, né? Pode depois ser o segundo e o terceiro. O Marquinhos é o terceiro. Em segundo é o gol de falta.
E o mais bonito do é o do River, é o Nicolás.
E o do River é aquele bico de longe, que é uma coisa espetacular. Porque ele pega no peito do pé essa bola. Aí, é difícil de pegar, ó. A bola quica, ó. Paulo. Ele pega no peito do pé, ó.
Esse é o mais bonito.
Esse é o mais bonito.
A questão é o segundo e o terceiro, que eu tô invertido com o Pascoal. Eu voto no Marquinhos em segundo. Esse aí é o mais bonito.
Esse aí não tem como não ser o mais bonito. Esse aí é uma
surpresa. Esse é o mais bonito. Esse é uma surpresa. Pra gente aqui vai ser o mais bonito.
É uma surpresa geral.
Vai com a gente, você vai ter clubismo.
É.
Cara, eu gosto muito de gol de falta.
Ó, mas essa falta pra mim, ó. Ó que beleza.
Mas, Pascoal, você mesmo fez uma observação.
Eu acho que até sei por que você gosta de gol de falta, mas vou deixar pra lá isso.
Por quê?
Não, acho que tem jogadores ao longo da história.
Rapaz, meu time não faz gol de falta sempre, não, é raro.
Mas já fez muitos, né?
Já fez.
Historicamente, já fez. Né? Teve gente que batia bem na
mão. Mas você sabe que...
Você sabe meu time?
Com o passar do tempo...
Não, Brasil, né?
Você sabe com o passar do tempo, por exemplo, quando o Palmeiras tinha Roberto Carlos, quando o Corinthians tinha Roberto Rivelino, tinha Neto...
Marcelinho.
Quando o Flamengo com Zico, com Petkovic, com Roberto Dinamite, com Juninho Juninho Pernambucano, Rogério Ceni no São Paulo. A gente via gols e faltas e a gente achava que era absolutamente comum, absolutamente normal. Mas isso
hoje em dia, para sair um gol de falta,
o gol de falta, ele só é possível se o jogador treina muito. Treina. Eu via, e vocês também que foram repórteres, sabe, viam isso. Eu via, por exemplo, o Neto treinar 20 vezes de um lado, 20 vezes do outro, uma falta.
E tem uma outra diferença grande, que são os goleiros.
É.
Os goleiros hoje são maiores, mais ágeis e melhores. Então é mais difícil fazer goleiro.
Mais difícil. Mas é a prática. É a prática. Às vezes você falava assim... Poxa, o Marcelinho não tinha preguiça de treinar. O Marcelinho batia falta, batia escanteio, batia falta, corria, batia falta. O Roberto Carlos também.
E onde é que foi inteligente o Luciano Rodrigues? Goleiro é grande, ele bateu baixo.
Bateu baixo.
Matou o goleiro.
E
fez uma curva.
Esse Marquinhos é algo bonito, porque é difícil. Aí não tem defesa. É o tipo de bola que não tem defesa. E ele jogando na direita, para ficar com o pé esquerdo dele bom para bater na bola, ele tem um bom chute, ele tem uma boa conclusão, esse rapaz.
É só não dá pra jogar de lateral, né?
Lateral já fica mais difícil. É a segunda vez que ele joga de lateral.
Com dois volantes de zagueiro. Já é a segunda vez.
Porque o Fluminense terminou com 6 atacantes o jogo, né? O último jogo.
Brasileiro, né?
No Campeonato Brasileiro.
Vou fazer o seguinte. Enquanto você vai votando aí, a gente elegeu os três aqui. Você pode votar. Daqui a pouco eu vou dar o resultado do gol mais bonito de Libertadores até aqui. Libertadores. A gente incluiu algum de Sul-Americano? Não, só Libertadores.
Acho que só
ali,
Libertadores.
Né? Só Libertadores. O gol mais bonito da Libertadores, então, até aqui. Já a gente tem o resultado. Vai votando aí, vai deixando seu like pra gente. Tem pergunta para Oswaldo Pascoal.
Opa!
Vamos ver.
Agora.
Fala, pessoal do Continente ESPN, tudo bem? Me chamo Jefferson, torcedor do Lion aqui, claro. Queria saber de vocês as nossas possibilidades aí, né, para a Sul-Americana. No passado, infelizmente, a gente bateu na trave, mas esse ano, graças a Deus, a gente está presente novamente. Eu queria saber de vocês, né, caímos no grupo do Boca, mas estamos aí lutando para que a gente consiga passar de fase, né, pelo menos em segundo, ou se não, em primeiro, por que não? Queria saber de vocês a projeção de vocês do Lion aí na Sul-Americana.
Para mim, é a melhor possível. É a melhor possível, eu até já disse aqui, que trocar chumbo com Boca Júnior, para mim, normal. Ganhar em Fortaleza e perder lá na Argentina, em Buenos Aires, eu acho que é absolutamente normal. O que não pode é perder os dois, né? O que não pode é ficar ou ganhar dois pontos, dois empates nos dois jogos. Precisa de uma vitória, e essa vitória tem que ser em casa. O Boca tem uma mística. jogar contra o Boca tem uma mística, tem uma história atrás disso aí, aquela camisa chinesa, né? Aquela, o Boca tem um jeito de jogar. E o Boca não abre mão desse jeito de jogar. Né? Às vezes os clubes se adaptam a uma circunstância, o Boca não. O Boca tem um jeito de jogar, e aquele é o jeito do Boca. É o jeito que você, quando percebe, o Boca vai te enrolando. Sabe como é que é? O Boca vai enrolando o time adversário. E quando você percebe, põe 1-0 para os caras. E aí você não consegue, recuperar depois. Então, eu acho que é um jogo complicado contra o Boca. Mas espero que até, né, como disse o Bira, que eles possam vir com menos titulares do que para ficar na Copa da Argentina, para buscar o título, com menos titulares do que eles possam trazer. Porque dá perspectiva para o Fortaleza. Por que eu estou falando isso? Porque na Sul-Americana só passa o primeiro.
Sim.
E porque se você for segundo, eu acho até que vou ser bem sincero para você, se o Fortaleza for segundo do grupo, eu acho que o Fortaleza vai passar também. Eu acho que o Fortaleza passa. O time do Fortaleza é muito bom. Eu sei que a torcida do Fortaleza andou desconfiada, até do Vojvoda, por conta de perder o campeonato estadual, por algumas circunstâncias que o time não jogou bem. Mas eu tenho que levar em consideração o atentado que sofreu o Fortaleza. Porque aquilo não foi sem querer o que o Fortaleza passou em Recife depois do jogo contra o Sport. Aquilo é um atentado. Aquilo as pessoas têm que estar presas. Então, olha o contexto disso tudo para chegar no jogo contra o Boca Juniors na próxima quinta-feira. Você acha que eu não vou ver esse jogo?
Impossível. Puxa, eu não ver esse jogo.
Você acha que eu não vou estar colado para ver esse jogo?
Aonde você vai estar, Pascoal?
No Star Plus. E é capaz de eu dividir em duas telas, né? Porque eu vejo dois jogos ao mesmo tempo, então eu vejo. É capaz de dividir em duas telas.
Moderninho. Rapaz, quando ele chegar na minha idade, ele vai ver só uma coisa. Pascoalzinho, é isso, é o Lion. O Jefferson mandou a pergunta dele em loco, no Castelão. Achei legal, achei maneiro. Manda você também sua pergunta para Osvaldo Pascoal. Bom, daqui a pouco o resultado da enquete, pessoal de casa, mas a gente tem que definir a nossa ordem aqui. Eu fiquei de voto de Minerva, é isso?
Ficou. É só pro segundo lugar, gol, né? Difícil,
que o primeiro cara. Já. Não, parece... primeiro não tem como.
O concurso, como diria
o outro. O primeiro não tem como, é o gol do River.
Aí, esse gol aí.
Esse é o champion.
Esse aí é o primeiro, com toda certeza. Aí tem o gol de falta do Liverpool do Uruguai e o gol do Marquinhos. O Pascoal disse que o de falta é mais bonito.
Você vai botar no de falta?
Zupac disse que o do Marquinhos...
É o segundo mais bonito.
É o segundo mais bonito. Deixa passar mais uma vez aí que eu vou responder.
Esse rapaz, não conta nada pra ninguém, porque esse menino que bateu a falta, o Rodrigues, ele é muito, não espalha que isso pode virar fofoca.
Pascoal.
Ele é muito bom jogador. Ele é espetáculo de jogador, esse moleque.
Vou te abandonar, Pascoal.
Não tem problema não. Vem que o muro tá baixo.
Vou te abandonar que não foi na gaveta.
Mas ó. É o último homem da barreira. O primeiro homem da barreira vira as costas, a bola passa por ele. Os do Marquinhos é bonito também.
E o Luciano Rodrigues está vendido para o Girona, já acaba de chegar esta informação aqui para mim.
Não, está vendido para o Girona, espetacular. Rapaz.
Não, mas o Marquinhos não, vai ficar.
Ele só vai para o Girona porque ele é comprado pelo grupo, foi comprado pelo grupo City. O Girona é o ponto de entrada dele, é a porta de entrada dele no futebol europeu.
Como foi o Savinho.
O Savinho que está jogando, hein?
Bom, então o River primeiro, Fluminense, Marquinhos em segundo. E o gol de falta do Liverpool do Uruguai vai ficar em terceiro aqui na nossa votação. E a do público de casa, Thiago? A gente já tem o fim da nossa enquete? Ah, então dá pra votar ainda, hein? Se você não votou, vota aí rapidinho que a gente tá encerrando a enquete neste momento.
Você tá igual o Tadeu Schmidt falando, está encerrada a votação do paredão do BBB. Que acabou essa semana o BBB, inclusive.
Eu fiquei sabendo disso no dia seguinte, você sabe, né?
Ganhou o Davi.
Eu fiquei sabendo que tinha BBB acabando no dia seguinte. Foi o dia do... Foi terça-feira, não foi? Que foi o dia da chuva?
O base da barreira, o que que ele faz, ó?
O dia da chuva.
O base da barreira, empurra os companheiros pra lá e na vira as costas.
O Ramírez.
Ih, rapaz.
Ajoelhado.
Vou contar pra você o que aconteceu, Gustavo Zupac.
Tá, o povo está com Oswaldo Pascoal.
O povo está com Oswaldo Pascoal.
Eu tô acostumado com isso já.
Marquinhos ficou em terceiro com 12% dos votos do gol do Fluminense. Luciano Rodrigues ficou em segundo com 31% dos votos. E o Nicolás Fonseca, River Plate, em primeiro com 56%.
O Fonseca, o pai dele,
votos.
Foi bom centroavante. Era encardido. Jogando um grandão.
Jogava com o Rubens Sousa.
Isso. É o que cuida do Arrascaeta.
Era encardido para jogar contra ele. Nossa, eu fiz muitos jogos da seleção brasileira contra a seleção do Uruguai. E ele era duro para ganhar do Uruguai, porque os caras eram encardidos contra a seleção. Bom, Uruguai e Brasil sempre foi jogo enroscado, né? E Uruguai e Argentina é mais engarrafado que Uruguai e Brasil. Senhora. Aí é mais
negócio embora.
Aí é mais engarrafado o negócio.
Vambora?
Vambora.
Já?
Quer ficar até as seis? A gente vai direto problema, de um pro outro.
Mas legal, muito obrigado pela atenção dos nossos internautas.
Zupa tá no SC hoje?
Eu tô. E semana que vem o Coro come de novo, que volta a semana 3 de Libertadores e Sul-Americana.
É, a semana de terminar o chamado turno.
É, aí e depois tem os jogos vem, de volta. Aí,
e na outra semana já começa o retorno.
Exatamente.
Porque
é uma coisa seguida
essa
da
Libertadores
outra.
Não,
agora são duas semanas de intervalo.
Então.
Tem Copa do Brasil no meio.
Ah, então
Copa do
Brasil
é na semana de 2 de maio.
Então é isso. É a semana 3 de Libertadores.
Ah, é que essa
depois
semana
Copa
tem,
do Brasil
tá.
E aí a
e
semana
4.
Semana
4.
Aí começa o segundo turno.
É. E Copa aí do Brasil. São duas seguidas isso. E a volta da Copa do Brasil. Tá fácil pra quem tá em três competições. Olha aqui, Continente ESPN. É toda semana, tendo jogo ou não, você pode mandar sua sugestão. Hoje a gente resolveu escolher os gols mais bonitos, mas se você achar que tem algum gancho legal, manda pra gente também, que a gente vai estar por aqui sempre te fazendo companhia, tá? Obrigado pela companhia. Semana que vem, Tseng comanda aqui, na outra eu tô de volta.
Fechou.
Um beijo!
Valeu
Supa
então, gente,
8,
muito obrigado.
É o Pascoal às 18.
É, às 18, às 20 e depois às 20.
É isso, já liga a TV, já
vai lá, direto. Já fica direto.
Tchau.